noite a todos e a todas. Este é o terceiro episódio do nosso podcast E Farofa. E nós, nesse episódio nós vamos falar sobre o retorno para o IFE. O que é você ter estudado no IFE, voltar para cá como servidor, como aluno. Estamos aqui com os alunos João Vitor e Emanuele. Além disso, estamos na bancada com a nossa queridíssima Ana Paula e o nosso querido Miguel também. Vamos lá. Boa noite a todos.
Só faltou se apresentar, né, Alexandre?
Eu sou Alexandre.
Muito bem. Olá, olá, queridos e queridas. Eu sou a Ana. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre os institutos federais, que é o tema de hoje, né, o retorno para o IFE. E no nosso documento, nas concepções e diretrizes dos institutos, tem um pequeno parágrafo que fala uma coisa muito importante, que é o seguinte: os institutos federais validam a verticalização do ensino, na medida em que balizam suas políticas de atuação pela oferta de diferentes níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, tomando para si a responsabilidade de possibilidades diversas de escolarização como forma de efetivar o seu compromisso com todos. Né? Então, nesse...
Muito bonito isso. Agora traduz para a gente o que significa, Ana Paula. Lindo no papel.
É lindo no papel. O que isso significa? Significa que a gente oferta um monte de curso em níveis diferentes. Então, a gente tem o ensino médio integrado, geralmente, né? O curso técnico de nível médio, o curso superior e os cursos de pós-graduação. Diferente das universidades, que é onde nós temos os cursos de graduação e de pós-graduação, o IFE tem níveis de ensino que são de nível médio. Né? E aí, isso permite, essa verticalização, permite duas coisas que eu acho muito interessantes. Uma é você fazer uma pesquisa, por exemplo, em que um aluno do técnico participa da pesquisa junto com o aluno da graduação e com o aluno da pós-graduação. Então, esses diferentes níveis, cada um vai ter uma responsabilidade ali no projeto.
Uma vantagem na instituição. É outra coisa importante que permite que o aluno fique muito tempo, né? Então, assim, você vai criando um carinho pela instituição que é muito próprio da gente. Na universidade, essa coisa é meio que de passagem. No instituto, você pode ficar aqui 4 anos no ensino médio, ou 3, depois mais 4 ou 5 da graduação, depois mais 2 do mestrado, e por aí vai. Então, você vai ficando... A universidade também tem isso, mas, no nosso caso, acho que tem algumas diferenças que você pega desde muito jovem. Né? Então, esse carinho fica mais para a gente. Aí. Acho que isso é uma coisa importante que os institutos, através das nossas diretrizes, são uma vantagem que eu vejo em relação ao magistério superior, por exemplo. Né?
Perfeito. Era isso mesmo. O aluno pode continuar estudando no instituto, né? Já conhecendo a sua estrutura, já tendo, inclusive, um trabalho sendo desenvolvido e continuar aquele trabalho em diversos níveis. Então, hoje, como o nosso objetivo é sempre pensar, conversar sobre a perspectiva dos nossos estudantes, nós temos aqui dois queridíssimos, o João e a Emanuele, que vão se apresentar, então, quem são vocês
quem começa?
Na Emanuele? Fila do pãozinho, do lanche.
Fala aí. Boa noite, eu sou a Emanuele, eu fui estudante daqui do ensino médio, fiz ensino médio integrado com técnico e eletrônica, entrei em 2010. Eu acho que eu sou muito puxa-saco do IFE, porque, inclusive, eu participei ano passado de um projeto que de ir nas escolas públicas para falar sobre vem para o IFE, e eu sempre costumava dizer que o IFE foi que me deu uma base, assim, de vida, assim, porque antes de entrar aqui eu não tinha muita perspectiva de nada, e aqui, quando eu entrei, abriu, assim, meus olhos sobre tudo, até sobre entrar numa faculdade, porque meus pais, eles não têm nível superior, então aqui abriu totalmente meus olhos. E além das oportunidades que eu tive aqui, como bolsa de alimentação, que me assegurou aqui, bolsa de iniciação profissional, que foi meu primeiro emprego. Então, o IFE abriu muitas portas para mim. Porém, eu não sei se foi o curso técnico, eletrônica. Não, na verdade, não é o curso em si, mas eu não tinha vontade de continuar nesse meio. Porque aqui tinha um professor chamado Gustavo, né, de biologia, e eu me apaixonei por essa matéria. Então, eu falei assim, acho que é isso que eu queria fazer. Tanto que no meu terceiro ano, assim, eu fazia igual ele fazia. Eu juntava o pessoal antes da prova, começava a desenhar no quadro, fazendo os desenhos que ele faz, que são perfeitos, e começava a explicar. Eu falei, eu quero ser isso, eu quero dar aula para ensino médio. Botei que eu queria ser o Gustavo. Aí, porém, quando chegou no meu quarto ano, no terceiro ano, eu quis fazer o Enem para testar, para fazer antes do quarto, para testar, ver como que é, questão de tempo, essas coisas. E eu já tinha 18 nesse período. Na verdade, eu ia completar 18. E aí, acabei passando para o UFRJ aqui, Biologia. Como eu tinha 18 e, na época, você, dependendo da sua nota, você poderia ter conclusão, o certificado de ensino médio, eu comecei a fazer os dois. Eu falei, eu não vou abandonar o IFE, vou até o fim. Já cheguei no terceiro ano, final do terceiro ano. Então, eu vou continuar. E aí, eu saía daqui, ia correndo, ia para o UFRJ. Ia para Biologia. E fiz esses dois ao mesmo tempo. Porém, no meu quarto ano, eu tive a oportunidade de fazer o Jovem Aprendiz da Schlumberger aqui. E aí eu fiz o meu quarto ano, depois um ano de Jovem Aprendiz, depois eu fui chamada para estágio, fiquei um ano de estágio. E aí, na área, eu falei assim, eu acho que eu quero isso. Aí fiquei assim, meio pensativa. E aí acabei trancando. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer, eu acho que eu quero isso. Esse é o meio, eu acho que talvez... Não sei, acho que agora eu criei mais responsabilidades, não me identifiquei tanto com o curso lá, não era isso que eu queria, não estava vendo o Gustavo lá, eu acho que não consegui desenhar, eu acho que é totalmente, cheguei lá, não gostei, assim, não foi aquilo que eu queria. Aí eu pensei em retornar para o meio e fazer engenharia. E por que voltar para o IFE? Eu nem tentei fazer, prestar outros vestibulares, fazer o Enem de novo. Eu já tentei o vestibular do IFE direto, porque aqui, como foi falado, a gente cria um vínculo. Eu já conheci os professores, já conheci a instituição, a estrutura, já estava em casa, né? Então, além de... Por exemplo, quando eu consegui o estágio na Schlumberger, eu não fui lá colocar meu currículo. Ou seja, eles vieram até aqui na instituição fazer o processo seletivo, assim como outras empresas. Aqui é bem abrangente, assim, é bem... Como que eu posso dizer? As empresas conhecem aqui mesmo e vêm aqui fazer a prova, o processo seletivo diretamente aqui. Então, por conta disso, por ter essa questão de facilidade, acho que maior, de entrar no meio, no mercado de trabalho, eu quis retornar e fiz diretamente a prova para o IFE. E aqui estou, e estou gostando bastante.
É isso que eu ia perguntar agora. Maravilhosa! Maravilhosa, muito bom.
Sério, assim, fiquei emocionado mesmo, cara. É um tipo de história que a gente, né, às vezes passa por nós e nem percebe, dela pra ela, dela pra ele, e a gente nem percebe, né, assim, como que as pessoas têm essa relação, porque você tem essa relação, é quase que fabril, né, de entrar na aula e tal, não sei o quê. E quando você bate o papo fora da aula, você percebe o que a pessoa é completa, né, e não somente aquela coisa do, sei lá, e da sua aula e tal. Mas que maneiro, eu acho que você tocou em pontos importantes, assim, o IFE tem essa coisa de ter esse pé na indústria, né, no nosso caso, ter esse pé no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ter um pé na academia, então, assim, fornece você ter, ampliar a sua área de atuação e também ter essa coisa do olhar para a academia, como você disse, né, eu queria ser professor, eu queria ser docente e tal, aí depois acabou voltando e vendo, você testou os dois caminhos, acho que isso é muito legal também.
Sim. E também uma coisa que eu sempre acho importante dizer é sobre, assim, como aqui tem um peso muito forte. Porque quando eu fui tentar o Enem no meu terceiro ano, eu não tinha feito vestibular, não tinha feito o Enem, nada. Só foi com a base do IFE mesmo. Então, aqui dá uma base muito forte. E aí eu acabei passando por base do IFE, pelo que eu tinha estudado até ali, até então.
Muito bonita mesmo essa história, Manoeli. Mas eu vou te fazer aquela pergunta chata, aquela, mas tem... Um lado ruim, né? Tem um desânimo de voltar, de estudar na mesma instituição que você fez o médio, ou seja, não experimentar outras instituições?
Assim, no meu caso, eu não testei possibilidade de outra faculdade, de outra instituição. Porém, um lado assim, que eu vejo que eu acho ruim da instituição é porque, não sei se foi o meu ano, por exemplo, tinha muitas viagens para... viagens voltadas para o ensino médio, viagens de professores de português, de vários outros meios. E aí, talvez, eu acho que isso implicou muito também eu não seguir muito a carreira técnica, porque eu praticamente não fui a muitas visitas técnicas. Eu vejo essa precariedade aqui de visitas técnicas. Na engenharia, eu tenho ido bastante, coisa que não tinha aproveitado no meu ensino médio, então não vi muito lado técnico, assim, nessa parte de ir ver na prática mesmo. Onde eu tive foi na empresa, que foi, portanto, meu motivo para voltar, entendeu?
Foi na experiência de estágio e do jovem aprendiz.
É, isso.
Sim. É porque o ensino médio integrado tem essa coisa diversa, né? Você tá ali, você pode fazer visitas técnicas que não são exatamente da área tecnológica, industrial, né? Mas é interessante isso, é um relato...
Não são só sala de aula, né? Você pode fazer outras coisas. É, a gente também tem que explicar que está passando por um momento de corte, né, de orçamentário muito grande. Nossas visitas diminuíram muito. Quando eu entrei aqui em 2011, você tinha visita com muita frequência. Hoje já esse corte atingiu em cheio essa parte, que é uma parte que a gente está muito sensível, que é o orçamento.
Agora o João, então, vai se apresentar. Vamos lá. Quem é você na fila do pãozinho?
Prazer, gente. Meu nome é João Vitor. Eu tenho 25 anos. Eu ingressei aqui no IFE em 2009. Bom, por que eu quis ingressar no IFE, né? O meu irmão, ele chegou a estudar aqui, só que na época era Cefet ainda. E quando ele veio fazer a matrícula, eu achei isso aqui enorme, muito legal, extraordinário. Então, eu tive aquilo como um objetivo. Quando chegou a minha vez, eu consegui passar para o curso do ensino médio integrado, de eletrônica, né? Eu fiz o curso, gostei bastante, aprendi muito. Cheguei a fazer algumas pesquisas científicas, que faz a gente aumentar o nosso conhecimento, né, no ramo. Cheguei a fazer também, né, o Jovem Aprendiz também, na Schlumberger. Se não me engano, eu acho que eu fiz um ano antes da Emanuele, né? Eu fiquei num setor muito legal, que era um laboratório, onde tinham as ferramentas que desciam para o poço, e nós ficávamos testando, fazendo manutenção, usando instrumentos que a gente viu aqui no curso técnico, tipo multímetro, e outros que são até um pouco mais perigosos de ser utilizados aqui, né? Então, lá também a gente fazia a troca dos anéis de vedação, né, que são chamados de O-rings, a troca de óleo, lubrificantes, o WD, famoso WD, entre outras coisas, né? E aí comecei a me apaixonar mais ainda pela área industrial. E durante o Jovem Aprendiz, eu consegui fazer o vestibular do IFE e consegui passar para Engenharia de Controle de Automação. Isso em 2014, se eu não me engano. Então eu fiquei nessa vida dupla, né, de fazer engenharia e fazer Jovem Aprendiz. Foi bem corrido. Muitas vezes eu tinha que faltar aula, chegar atrasado lá, mas com o tempo tudo se ajeita, dá um jeitinho para tudo. E aí acabou, né, o Jovem Aprendiz lá no Schlumberger. Infelizmente não consegui nada, porque veio uma crise, né, que acabou demitindo diversos funcionários que tinham muito tempo de empresa, e eu não consegui ficar. Mas aí veio uma expectativa nova, né? Onde você vê toda aquela carreira que a engenharia pode te proporcionar, e aí você cria toda essa esperança de poder virar o jogo, de conseguir algo melhor. Então, na engenharia, eu já consegui de novo outra bolsa, consegui trabalhar com manutenção de computadores no laboratório do Lucas. Fiquei como colaborador de outras bolsas para poder aprender mais, porque aqui nós temos muitos professores que são muito capacitados, têm muito interesse em diversas áreas, fora aquela grade curricular, aquele currículo, que podem te fazer aprender muitas coisas fora da faculdade, né? No IFE, né, a gente teve a oportunidade de mexer com diversos componentes eletrônicos ao longo do meu ensino médio. Tive a oportunidade de ver mais instrumentos ainda, né, no meu Jovem Aprendiz, e me apaixonei por isso. Quando eu entrei na engenharia, pude pesquisar mais, ter mais acesso à informação, a matérias muito mais complicadas, muito mais difíceis, não é não, Ana Paula?
Eu não sei de nada. A mecânica se destaca pela sua facilidade.
Beleza.
Mas é aquilo. como você já conhece os seus professores do ensino médio, então você já tem uma certa compaixão com eles, conversa, trata eles como amigos, bem próximos a você. Então, isso é bem legal também, isso me atraiu bastante, né, para chegar aqui ao IF de novo, na engenharia.
Eu acho que essa também é uma diferença da universidade, né? Porque na universidade, os professores se colocam como pesquisadores muito distantes dos alunos. Você não acha, Alexandre, que tem?
Verdade. A própria academia tem isso com particular, né? Que é aquela coisa do cara se colocar no pedestal e, a partir dos títulos, ele tem a sua moral com a turma e com o restante do departamento. Aqui acho que tem, como a gente não tem departamentos, né, acho que isso facilita um pouquinho, todo mundo tá junto ali, convive e tal, acho que isso é uma coisa muito importante, nos junta muito. Óbvio que você tem uma aqui, acolá, umas rusgas, mas enfim, no geral você consegue ter essa mais facilidade. E assim, em relação aos alunos também, acho que a gente, como convive por muito tempo, a gente acaba se tornando bem mais próximo, tem essa coisa da dificuldade, tem que ir no gabinete do professor tal hora, marcar hora, né? Meio que você encontra mesmo e acaba fazendo o que você precisa de maneira mais fácil, eu acho.
Tem umas certas confusões que rolam, mas faz parte também.
Falando um pouco sobre o ambiente do IFE, né? Rapaz, aqui eu encontrei esporte, piscina, eu fiz educação física aqui, brinquei na piscina, nadei na piscina.
Controu o amor, que a gente sabe.
Essa é a melhor parte, mas eu tava com vergonha de falar aqui, né? É isso aí.
Eu não ouvi, vou falar pra ela. Patrícia, não esquece de ouvir, o podcast tem um recadinho do coração pra você.
Os professores sabem de toda a vida.
Esse é o lado ruim. Vocês acham que só tem lado ruim de professor? Tem também lado ruim que a gente sabe dos alunos. A gente aqui fala também, não tem esse papo não.
É verdade, tá vendo, rapaz? Estão jogando minha vida em público aí, mas tudo bem. Então, participei de torneios entre faculdades aqui, né? Que foi o Jogos Estudantis. Participei tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Foi bem legal, assim, você convive, né, com pessoas de outras faculdades, de outras escolas. E, assim, falando conviver com pessoas, no IFE eu conheci os meus melhores amigos. Eu quero carregar eles para sempre comigo. Mesmo que distante, eu quero manter contato, porque isso foi fundamental para mim. Quando eu era mais novo, eu era meio isolado, meio quietinho na minha, e o IFE mudou um pouquinho minha mente.
E a parte ruim?
A parte ruim? Rapaz, não sei vocês, mas eu moro num parque aeroporto. Pra chegar até aqui, são quase 2 horas de ônibus.
Nossa.
E quando eu vim pra cá, no ensino médio, não existia ainda essa pista dupla aqui. Então era um sufoco. Era um sacrifício. Pra mim, era muito ruim. Mas assim, a culpa nem é do IFE, né? A culpa é mais do transporte público de Macaé, que é muito deficiente.
Eu fiquei curiosa aqui, quando vocês falavam, porque os dois tocaram no assunto da oportunidade do jovem aprendiz e do estágio dar uma visão maior do mundo do trabalho, que isso modificou muito a cabeça de vocês, né? Deu uma experiência. Até porque quando a gente está no ensino médio e a gente é adolescente, a gente quer trabalhar, ganhar seu dinheiro, não tem uma ansiedade envolvida nisso. E, recentemente, o governo tem feito uma pressão muito grande para a gente reduzir o ensino médio integrado para 3 anos, né, por questões orçamentárias. Eles querem reduzir o custo do aluno e, por isso, estão fazendo uma pressão para a gente reduzir o tempo.
Reduziram. Nós aqui estamos 4 anos ainda teimosos, mas o governo só paga hoje verba para 3 anos. Então, nós temos que dividir a verba de 3 anos para 4 anos.
O IFE Macaé, em Macaé, a gente faz uma resistência.
4 anos.
Isso, é o único campus do IFE que faz em 4 anos, porque a gente ainda está resistindo. Mas a gente está perdendo em orçamento por conta disso. Vocês acham, o que vocês pensam disso? Vocês acham que o quarto ano teve essa importância para vocês? Até para a gente pensar junto sobre essa redução, essa perspectiva de redução para 3, que aí o aluno não vai mais ter esse espaço para o estágio, né? Ele teria que fazer estágio depois que se formou. O que, que vocês, como vocês avaliam essa experiência do estágio do jovem aprendiz e o que vocês acham dessa perspectiva de redução?
Assim, o IFE, né, ele é integral. Então, o primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tem matéria de tarde, matéria de manhã, o dia todo. É uma coisa, é muito cansativo, muito corrido e a gente não teria tempo para fazer estágio até o terceiro ano. E o quarto ano ele foi fundamental justamente para isso. Tanto para quem trabalha, quer fazer estágio, porque ele tem a opção de a gente estudar à noite e de manhã. Então, dá uma grade livre para a gente fazer um estágio, jovem aprendiz. Tanto para quem quer fazer pré-vestibular. Porque aí as pessoas usam outro tempo para fazer cursinho, preparatório, estudar. Então, eu acho que esse é o diferencial dessa oportunidade de você, além de... Já é tudo muito, muito pesado, são matérias muito pesadas. E o quarto ano dá aquela amenizada, um pouco, tirando um pouquinho das matérias assim, do ensino médio, tanto que já não tem mais biologia, né? Não tem essas matérias histórias. Então, já dá uma aliviada para você até fazer o seu estágio tranquilo, fazer o seu pré-vestibular. Tranquilo, não. Dá para você mediar as coisas.
É complicado, né? Tem gente que entra no IFE por causa do ensino médio. E aí a pessoa quer formar logo e sair daqui. Para essas pessoas, eu não vejo como muito vantajoso, né? Mas para quem pretende ficar no IFE, pretende morar aqui por Macaé mesmo, conseguir um emprego... É aquilo que eu acabei de dizer pro Alexandre. A melhor forma de você conseguir um emprego hoje em dia é através de estágio. É muito mais fácil uma contratação de quem já está lá dentro do que contratar alguém que está lá fora e você não sabe quem é, não sabe como uma pessoa se comporta numa empresa, né?
Em relação às turmas de vocês, quantos saíram no terceiro ano, na época de vocês ainda podia, né? E aí foram para a universidade, quantos ficaram até o quarto ano? Ou seja, aquela coisa do, como é que é o nome que chama... Adiantamento de conclusão. Quantos de vocês têm ideia, mais ou menos, percentual, o número da turma de vocês que entraram lá e quantos que foram até o quarto, quantos ficaram pelo terceiro e foram embora?
No meu ano, deu uma reduzida, porque muita gente pegou adiantamento, pessoas que foram fazer faculdade fora. Mas ainda ficou um bom número, assim, porque acaba que junta, porque tem duas turmas de eletrônica, duas turmas de mecânica, então no quarto ano realmente junta as duas turmas, dependendo do horário que você queira ficar, se é de manhã ou de noite. Deu uma reduzida, né, para as pessoas que queriam sair, porque muita gente não quis seguir essa carreira. Teve gente que foi para fazer história, outras pessoas medicina. A gente tem até um caso de uma aluna que foi para a Rússia fazer medicina. Então, acho que ficou metade, assim.
Bom, faz bastante tempo, é uma pergunta bem complicada e é aquilo que a Manu falou, né? Quando você chega no quarto ano, você escolhe se você quer ficar no vespertino ou no turno da manhã, né? Da turma do vespertino, que foi onde eu fiquei, eu acredito que uns 30% da turma pediram adiantamento.
Mas, e ainda teve gente, assim como eu, que ainda ficou mais um ano, como a gente chama de... fazendo seminário, para poder manter quem tá fazendo estágio, essas coisas, você fica um ano aqui, né, só para ter vínculo, você não cola grau, e foi assim que eu fiquei e me deu a oportunidade de fazer mais um ano de estágio. Então ainda teve essa galera ainda que continuou, não colou grau, para poder se manter no estágio.
E agora que vocês estão fazendo engenharia, né, o curso de graduação no IFE, quais são as perspectivas de vocês? Se vocês querem ficar mais um pouquinho no IFE, fazer um mestrado, o que vocês acham aí? Como que está a perspectiva de vocês aí para frente?
Bom, então... atualmente, né, a economia do país não está muito favorável para quem é engenheiro. Isso é pura verdade. E enquanto a gente não consegue um emprego, você tem que se aprimorar. Então, o ideal é, assim, com certeza, você fazer uma pós-graduação. Quem sabe até concursar em alguma coisa, talvez no IFE mesmo. Por que não? Uhum. Professor substituto está por aí também. Eu vi que estava aberto ali, em Petrópolis, se não me engano, para engenheiro de controle de automação. Mas é uma oportunidade. A gente, assim que você acaba de formar, né, como eu, você abre um leque de oportunidades. Você não precisa se limitar ao conhecimento do médio, né? Você pode concursar para diversas áreas, Polícia Federal, Polícia Civil, coisas que somente o ensino superior e coisas que somente a engenharia permite você fazer.
Eu também penso assim. Eu estou no sexto período. Por enquanto, eu estou focando nas matérias, porque tá bem pesado. Então, mas eu pretendo para o oitavo, até o sétimo mesmo, começar já a procurar estágio e ingressar. Caso eu consiga um emprego, Não sei, ainda pensa, mas eu acredito que eu acho que uma vida de engenheiro, assim, para fazer pós, algo, acho que não dá, não, nessas empresas multinacionais. Então, quando eu trabalhava lá, eu tive contato com engenheiros e ele, né, o pessoal não tinha vida, não. Era final de semana, era ligação, era embarque hoje. Então, mas lógico que o quanto puder eu aprimorar meus conhecimentos, ingressando cada vez mais e avançando, para mim seria ótimo.
E eu dou aula na engenharia, não vou falar quanto tempo não, deixa quieto, mas eu dou aula na engenharia há algum tempo, e eu percebo que os alunos que fizeram curso técnico integrado ao médio, eles têm uma facilidade maior na engenharia, né? Principalmente aqueles que fizeram na área correlata, né? Uma área industrial, como aqui em Macaé, vou até explicar que aqui em Macaé, no campus Macaé, nós temos a engenharia de controle e automação, e temos a engenharia elétrica. Em breve, a licenciatura em História, não é isso?
A licenciatura em História, a partir de 2020, temos aí com a licenciatura em História 40 novas vagas a partir do próximo vestibular.
Olha, que coisa boa. Não vamos ter só graduação de exata.
Deixar de ser só industrial, vamos colocar licenciaturas também, que, na verdade, isso é uma exigência da própria lei, né? Nós aqui no campus não temos nenhuma licenciatura, e História era a única licenciatura que faltava no Instituto como um todo. Já tem todas as outras, das áreas propedêuticas, e História ainda não tinha, então nós conseguimos aí, somos o terceiro curso de História a funcionar na rede federal do Brasil.
Maravilha. E então nós temos essas duas graduações em engenharia nesse momento, em breve História, a licenciatura, e temos o mestrado em engenharia ambiental. E os cursos técnicos integrados também são na área industrial, né? Como eletrônica, automação, eletromecânica, enfim. Agora temos o meio ambiente também, mais recentemente, mas que não é do eixo industrial. Mas eu percebo que os alunos da engenharia sentem conseguem ter uma habilidade maior para desenvolver ali os conteúdos da graduação com engenharia. O que vocês percebem aí?
Assim, há uma facilidade, sim, quem estuda aqui no médio, por conta de, acho que isso é de todo nível superior, né? Os professores, eles chegam já só com matérias, mas assim, nem sempre é tudo do beabá, entendeu? Já leva em conta a sua experiência, ou tá no nível superior, e eu pude estar de frente de algumas matérias que eu consegui ter uma facilidade de entender, porque mais por conta do ensino médio, coisas que eu já vi, siglas, coisas técnicas me auxiliaram. A base que me deu me ajudou a ter uma facilidade. Coisas que amigos meus tiveram que pesquisar, ir fundo para saber de onde que surgiu, o que aconteceu. Então, há sim uma facilidade, sem dúvida. Como eu falo que o IFE aqui é a casa e, por exemplo, eu fico aqui o dia todo, às vezes não tem nem aula, assim, na manhã, mas as matérias são punk, então a gente tem que estar aqui para estudar. E isso já aconteceu com outros amigos meus. A gente pensa em fazer curso técnico subsequente à noite, porque já estamos aqui mesmo. Inclusive, alguns já fizeram, alguns estão fazendo, fazem as duas coisas até para isso, para melhorar, auxiliar, dar mais... ficar mais, como posso dizer, meio no meio mesmo, bem por dentro dessa área. E com isso, ter uma facilidade no aprendizado na engenharia.
Bom, a minha turma sempre foi bastante unida, né? Então, se um aluno tinha uma dificuldade em alguma coisa, o outro logo ia para ajudar. Nas matérias técnicas, eu realmente percebi que alguns alunos tinham mais dificuldade, aqueles que não passaram pelo técnico. E é muito mais fácil, né, você relembrar do que você aprender e ter que fazer uma prova logo em seguida. No nosso caso, né, Manu, a gente só relembrou aquilo que a gente fez no técnico e aprendeu algumas coisas a mais.
Programação, por exemplo, é uma dessas matérias, que por mais que o professor explique desde o início, todo mundo se confunde de início, né? Então, pra gente que já se adaptou a essa matéria no ensino médio, acho que dá uma ajudada na engenharia.
Com certeza. Eletrônica também, o pessoal costuma ter bastante dificuldade também. Uhum. Mas nada é impossível, né? Se você estudar bastante, você consegue passar.
Largar o final de semana.
Agora, Alexandre, tem uma desvalorização do profissional que é técnico? Eu acho que no Brasil tem um movimento de todos terem graduação para minimamente ser um profissional qualificado. E aí o profissional que é técnico parece que tem um valor menor para o mercado, mas que, na verdade, não deveria ser assim, né? Eu acho que passa aí um problema de preconceito até com o trabalho que é manual, com o trabalho que é técnico.
Então, acho que isso é uma coisa importante a gente ressaltar, porque na própria lei de criação dos IFES, a ideia da Politecnia é uma ideia muito presente, né? Ou seja, de você formar o profissional aqui dentro, não só para apertar parafuso, né? Reduzindo a situação, mas dar a ele uma visão ampla e crítica do meio que ele vive. Então, a gente tenta fazer isso no nosso dia a dia. E acho que a gente tem conseguido, né? Mal ou bem, mas a gente tem conseguido se aproximar disso. Infelizmente, as novas diretrizes que o governo vem implementando vem reduzindo isso, né? Isso é uma coisa que a gente está lutando contra, mas essa força está vindo muito, com muito poder para cima dessa ideia que foi criar uma rede federal de politecnia e que era uma área bastante carente no Brasil, né? A gente percebeu quando os IFES foram criados, a partir de 2008, a absorção dessa mão de obra formada nos IFES foi gigantesca. A gente vê aqui os dois, né? Mas também tudo que o IFE representa para a região aqui de Macaé e em torno, né? E como é valorizado o diploma, como foi falado pelo Emanuel e pelo João aqui, como é valorizado o diploma do IFE. E, assim, acho que a gente caminha daqui a pouco para uma situação onde o diploma universitário vai estar valendo menos, mas o diploma técnico, ele tem sempre o seu valor porque ele é uma mão de obra qualificada, no nosso caso, bem qualificada, né? E que você tem uma absorção rápida e uma formação rápida, entendeu? Você pode 3 anos, né, ou 4, que seja, botar o rapaz, a menina, já na fábrica e começar a explorar a mão de obra dele, né? Agora, para o cara do nível superior, você tem todo um processo de formação e tal, e aí é uma situação bastante diferenciada. Então, acho que nesse sentido, o técnico tem o seu lugar no mercado e está assegurado. Só que, ó, a gente está no meio de uma crise econômica gigante, e isso, né, faz com que o emprego vá sumindo, os empregos precários vão aparecendo, como é o caso de estágio e tal, a absorção de mão de obra vem decaindo. Mas, enfim, isso não significa que o seu nível técnico não seja valioso, como, né, isso serve inclusive para a sua graduação, como apontou aqui o Emanuel e o João.
Então, gente, muito bom. Eu também retornei para o IFE, né? Acho que eu já até comentei isso aqui com vocês. E eu acho realmente que essa instituição mudou muito minha vida. Mas eu queria que vocês, então, fechassem aqui hoje com essa conclusão do que é o IFE para vocês, né? E deixasse também uma dica. Dicas, a gente sempre dá umas dicasinhas.
Pode ser dica acadêmica, pode ser uma dica, qualquer coisa.
Isso, uma dica que vocês estão fazendo, uma coisa que vocês estão vivendo, vocês viram. Tá, então vamos lá.
Um bar, um teatro, um cinema, qualquer coisa.
Assim, uma dica que eu acho super importante, assim, é sobre não desistem, para quem está começando o ensino médio, porque eu vim de uma escola pública no ensino fundamental, então não tive tanta base, aí cheguei aqui, as matérias são, sim, pesadas, você tem um baque, e aqui não tem mais aquela tiazinha do corredor do ensino fundamental mandando você ir para a sala, falando que está na hora da aula, não pode ficar no corredor, e etc. Aqui ele te dá uma liberdade. Se você quiser ficar no quiosque, descer, conversar, jogar baralho, você pode, você tem total liberdade para isso, mas será cobrado, assim como foi no meu caso. Poderia até tirar essa parte, mas não vou tirar, porque eu acho que faz parte da minha história de vida que eu perdi no meu primeiro ano aqui. Não é bonito de se falar, mas eu acho que foi muito importante, porque eu além de eu tomar um baque por questão das matérias, por eu não ter tido física, biologia, não ter tido essas matérias no meu ensino fundamental, tinha essa coisa de liberdade. Ah, você se encanta por aqui, pela estrutura. Vou ficar lá embaixo jogando, brincando, jogando baralho. Tinha roda de sambazinho que a gente fazia lá embaixo. Então, você acaba se encantando. E aí, mais uma hora, isso é cobrado. Então, o IFE, ele te faz ter uma responsabilidade. Foi comigo, foi cobrado. Fiquei um ano de castigo. Mas foi super importante, porque a partir daquele ano eu pude ter me ter mais maturidade, eu ter pegado um pouco de responsabilidade para mim. O meu ano era um ano que tinha jubilamento, né? Se você repetisse mais outra vez, você era jubilado. E eu já perdi amigos que foram jubilados, eu perdi amigos que desistiram. Ah, vou ficar mais um ano aqui, já são 4 anos. Desistiram. Outros foram para o subsequente. E eu não desisti. Tanto que foi até super importante uma professora minha, que eu tive, a Fabiana. Ela escreveu até um texto, assim, já até tirei um print, que ela escreveu para mim e falou assim: você é mais forte do que você imagina. Confie em você, não dá ouvido às amizades, não se influencie. E para mim, aquilo lá eu tirei, assim, para mim foi fundamental, porque eu poderia ter desistido. Porque são muitos anos aqui. E muitos amigos que eu perdi, tanto que no meu quarto ano não tinha mais ninguém, porque eu fui para a outra turma B, né? Que eu fiquei de manhã, então não tinha ninguém que eu conhecia. E quarto ano foi até um ano decisivo, que você não se apoia em ninguém, entendeu? É por você mesmo. Então foi aprendizado para mim. Não vejo como tanta vergonha, vejo como foi aprendizado. E eu não desisti. E por eu não ter desistido, eu consegui todas as outras oportunidades que eu tive. Que foi o estágio, o Jovem Aprendiz no meu ano, ter passado por uma faculdade. Passei primeiro por uma que, pelo menos eu tive a experiência, não gostei, mas tive a opção e tive uma oportunidade de poder cursar outra coisa que pessoas que desistiram, não até hoje não ingressaram no nível superior, não que isso seja a sua importância. Mas eu, comparado assim, eu vejo que eu tive muitas oportunidades por eu não ter desistido. Então, essa acho que é a dica imprescindível. Por mais que as matérias sejam pesadas, tá tenso, não desista. Se você repetiu, você é do primeiro ano, não desista. Corra atrás, você vai conseguir, entendeu? É só você tomar isso para si também. Tirar isso como experiência, não tirar como só mais uma passagem de vida. Não, isso foi, para mim, uma experiência muito grande. Eu tomei isso como para poder crescer mesmo e ver que eu perdi, só um ano perdendo, um ano jogado fora e à toa. Ou seja, essa é a dica, não desista, porque o IFE, ele te dá uma recompensa muito grande, que tanto na base, tanto como oportunidades, ele... realmente te valoriza.
Ai, que emocionante.
Então, João.
Bom, eu tenho uma história de vida muito parecida com a Manu, né? Que eu também vim de escola pública, uma escola muito deficiente, que trocava de professor o tempo todo, tava o tempo todo faltando professor, faltando material, mas ainda assim, né, consegui passar. Aqui você realmente abre sua cabeça. Então, de início, eu só jogava bola quando eu tava na escola pública, né? E aqui eu tava fazendo parecido, não tava ligando muito pra escola, então eu acabei repetindo também. E aí, né, por causa do jubilamento, você acaba pensando outra vez, né? Será que eu vou deixar essa oportunidade passar? Então você pensa mais uma vez e aí você toma um jeito. É você por você mesmo. Você tem que correr atrás do seu próprio futuro. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então, e aí, né, você... tenta se aprimorar cada vez mais, você vai procurar caminhos para você ter um bom futuro e assim vai, né? Bom, galera, uma dica que eu posso dar para vocês é se relacionem bem com as pessoas. Isso acho que é fundamental, você nunca sabe quem vai ser a pessoa que vai te ajudar. Sempre seja parceiro de todo mundo, isso é muito importante na faculdade. Verdade seja dita, é praticamente impossível você conseguir conciliar tudo durante uma faculdade. Então, vai ter uma vez ou outra que você não teve tempo para poder fazer um certo trabalho e aí um colega seu que você menos esperava vai sentar do seu lado e vai te explicar passo a passo de como fazer esse trabalho. E aí, isso é fundamental, tanto dentro de uma escola, né, quanto numa empresa também. Eu acredito que isso seja importante para a vida de qualquer um.
E assim, se fosse fácil, todo mundo seria engenheiro e todo mundo seria técnico, né? Então é isso.
Agora as dicas da Ana Paula, do Alexandre e do Miguel. Hoje o Miguel vai dar dica também. Indica um disco do Pink Floyd. Pra quem quer começar a ouvir Pink Floyd, fala aí. Qual o disco que você indica?
Bom, pra começar a ouvir Pink Floyd, a minha dica é começar pelo álbum Dark Side of the Moon.
Começando pelo Dark Side, já vale a pena?
Vale a pena.
Conseguimos arrancar o Miguel falando! Boa, Ana Paula!
Miguel topou falar.
E a sua dica, Ana Paula?
Ai, toda vez eu fico super preocupada com o script, com a pauta, e aí eu não penso nas dicas nunca. Mas eu vou deixar uma dica que é... Que a gente tenha mais amor por todo mundo. Eu tenho sentido o mundo tão... Né, a sociedade está tão áspera uns com os outros. Está todo mundo tão irritado, tão polarizado. Acho que a gente tem que fazer o exercício do amor. Essa que é a minha dica aí para o momento.
Boa, boa, muito boa. Então, eu vi um episódio daquela série Black Mirror, da temporada 4, quarta temporada, que chama Black Museum, que é um episódio que me impactou bastante, assim, fala um pouco da crueldade do ser humano. Então, acho que encaixa um pouquinho na necessidade de a gente ter mais amor, que a Ana Paula acabou de te falar. Acho que esse é um episódio que me deixou, assim, pô, pensando, nem dormir, sabe?
Bem cara, bacana. Eu comecei a assistir, não tive coragem de terminar. Eu parei o episódio porque tava me angustiando
esse
tanto.
Mesmo
não, outro episódio sim. Que eu não lembro o nome agora, mas eu não consegui ver.
É, tem muitos episódios muito bons, tem poucos episódios ruins. Essa série tá bem, bem legal. Então fala.
Não, eu queria dar uma dica, assim, tanto para os professores e tanto para os alunos. Cara, foi o que a Ana Paula falou, passa a ser mais empáticos, né? E uma coisa que eu sempre vejo. É que, não tô falando só aqui do IFE, mas às vezes a gente tem muita pressão, assim, de que você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E muitos professores, às vezes, não levam em conta, por exemplo, o trajeto da sua casa até aqui, às vezes, é cansativo, é um trajeto longo. Não leva em consideração que tem alunos que, às vezes, não têm uma alimentação adequada e chega na sala, às vezes, tá fraco, tá, sabe, não tá com tanto ânimo. E que os professores, às vezes, possam abraçar todos os alunos. Porque não é só porque um está entendendo tudo, aprendendo tudo, que todos estão. E não é porque os outros estão, não estão, é que eles são preguiçosos, algo do tipo. É que muitos fatores também influenciam na aprendizagem. O trajeto, a alimentação, seu convívio com a casa, na sua casa, com seus familiares. Então, é essa questão que a Ana Paula falou. Sejam mais empáticos uns com os outros, até os amigos, as pessoas do lado. Sejam mais empáticos, porque a engenharia mesmo, ela tem essa individualidade, assim, às vezes tem um, sabe, uma...
Competição.
Uma competição, às vezes, não vou explicar, não vou o quê, porque eu vou ter que tirar 10 e não sei o quê. E seja mais empático com outras pessoas. Tem alunos que tem uma certa dificuldade na aprendizagem, talvez também pela sua bagagem, por tudo. Então, passa a olhar todo mundo individualmente, eu acho que é a questão. Individualmente. E ser mais empáticos.
Maravilhosa. Eu sempre tento fazer esse exercício, sabe, Manu? Mas é difícil pra caramba. Porque se a gente tivesse, talvez, uns 15 alunos em sala, né, Alexandre? Talvez a gente conseguisse tratar os alunos mais individualmente, né, daquele aluno, da necessidade dele, da condição dele, da onde ele parte, para onde ele vai, né? Mas aí a gente sabe que a realidade da educação brasileira não é bem essa. A gente tem 40 alunos em sala, então a gente fica com dificuldade de fazer isso, mas seria um sonho. Isso é muito importante, muito legal ter falado. Então é isso, gente, eu vou me despedir, vou passar aqui para o Alexandre, um beijo para todos, até a próxima.
É isso, agradecer a presença do João, da Emanuele, foi fantástico, bem legal, histórias bem bacanas e que dão valorizam a nossa instituição, né? E agradecer ao Miguel pelo apoio aí na nossa gravação do nosso episódio. Miguelito sempre, nosso
maravilhoso.
Apoio.
Maravilhoso.
E ouçam, compartilhem nosso podcast quando estiver no ar, a gente vai falar com vocês e tal, ajudem a divulgar aí que o podcast funciona assim, um falando pro outro mesmo, botando lá, compartilhando nas redes sociais, Facebook, no Twitter e tal, enfim, todas elas, e a gente sai espalhando mesmo. Só uma curiosidade, essa semana entrou em contato com a gente uns alunos da especialização de tecnologia
Brasília.
De Brasília, do IFB, que ouviram o nosso podcast e queriam que a gente ajudasse a apresentar um trabalho sobre uso de tecnologias em linguagens de tecnologia na sala de aula. Então a gente ficou muito agradecido assim,
nossa,
pelo contato.
Nossa, eu fiquei emocionada.
A gente não pode ajudar muito, mas mandou lá o projeto e tal. Eles disseram que ouviram o nosso podcast, então mandar um abraço para esse pessoal.
Eu
aí.
Comemorei como se eu tivesse muito famosa.
Essa.
Cheguei em Brasília.
Já queria dar autógrafo e tudo, né? Parece o último episódio Porta dos Fundos,
gente.
Né? De BBB. É isso.
Ai, ai.
Ligou pra cá.
Foi
uma
então.
O professor ligou aqui pro setor.
É isso.
É isso.
Foi
isso.
Foi esse pessoal.
Isso. Obrigada, João. Obrigada, Manu.
Valeu, galera.